Então gostava, primeiro que tudo, apresentar o meu nome é João Bragança, sou Presidente da Acreditar. Agradeço a oportunidade, agradeço à Assembleia, às senhoras deputadas, o senhor deputado aqui presentes e outras pessoas que estejam, que tenham vindo ouvir-nos. É com muito gosto que aqui estou. Vou ser breve porque há pessoas que falarão a seguir a mim e dirão coisas mais importantes seguramente do que aquilo que eu tenho para dizer. Todos temos um laço dourado que nós usamos particularmente em setembro. Eu trouxe um que me foi oferecido por uma associação de pais e de crianças com cancro na Hong Kong. Tenho uma pulseira que me foi oferecida por uma associação com género da Índia e tenho um laço que me foi passado pela Acreditar, do qual tenho o gosto de ser presidente. Isto significa que em setembro nós mundialmente fazemos uma ação de sensibilização para o cancro pediátrico. Como eventualmente saberão, é a primeira causa de morte sem ser acidente em crianças com mais do que um ano. Por ano são diagnosticadas 300 mil crianças no mundo inteiro e se eu falar, dizem estatísticas, a friagem das estatísticas e a secura das estatísticas, que se eu falar 6 minutos, há 2 crianças que vão morrer no mundo nestes 6 minutos. Em Portugal temos cerca de 400 novos casos por ano, com uma taxa de sobrevivência, felizmente, muito elevada. Uma das razões para estas campanhas de sensibilização é a necessidade do diagnóstico precoce. As estatísticas não são melhores, os 80% de taxa de sobrevivência não são melhores, porque, nomeadamente em muitos países da África ou na África toda, o diagnóstico não é precoce. E, portanto, quando as crianças chegam aos hospitais, já vão, enfim, já vão num estado muito debilitado. Portanto, no mundo inteiro, é isto que nós fazemos em setembro. E é isto que nós estamos aqui a fazer agora. Eu gostava também de falar um bocadinho sobre a Acreditar. A Acreditar existe desde 1994. Não pretende ser um agente reivindicativo. Vi ontem num jornal que era Acreditar vai apresentar um caderno reivindicativo à Assembleia. Nós não queremos apresentar nenhum caderno reivindicativo, nós existimos para tapar os vazios que o Estado, por incapacidade, por menor sabedoria, não consegue tapar. Nós estamos presentes, nomeadamente, nos hospitais, quando uma família entra pela primeira vez no hospital, para ouvir um diagnóstico que vai afetar a sua vida nos próximos tempos. Nós estamos lá, por vezes, só para dizer, olha, o serviço é ali, ou agora tem que descer, ou agora tem que subir. E não nos impomos, dispomos. Portanto, é a nossa primeira apresentação, é aí que nós estamos. Nós estamos, por exemplo, no apoio aos pais, querem dinheiro, querem em produtos alimentares, querem equipamento. Há muitas famílias que ficam, e isso veio aos jornais, que ficam particularmente debilitadas do ponto de vista financeiro. E, portanto, nós ajudamos naquilo que for preciso. Nós estamos presentes, inclusivamente, por mais triste que isto possa parecer, para pagar, para contribuir para as famílias pagarem o funeral. Porque muitas famílias são fora dos centros urbanos, nem sequer o dinheiro têm para isso. Por outro lado, nós estamos presentes nas casas, que é talvez o nosso projeto mais visível, porque nós fomos, e a expressão fomos buscar é uma metáfora, famílias que viviam em carros, porque vinham de fora de Lisboa, ou fora do Porto, ou fora dos centros urbanos, e portanto não tinham onde ficar, e fomos buscar famílias que viviam em carros, que é uma coisa absolutamente terrível. Portanto, as casas são os nossos projetos mais visíveis e o nosso mais projeto em Lisboa será a ampliação, a duplicação da capacidade que nós temos para receber famílias em Lisboa, uma vez que fomos confrontados com esta situação também terrível, que é listas de espera. Tínhamos a casa permanentemente cheia e não tínhamos capacidade para recebermos todas as famílias que nos pediam apoio e que queriam vir estar connosco. E temos famílias que estão meses e tivemos famílias que estão anos. E é ali que aquelas famílias encontram uma casa, como nós costumamos dizer, uma casa longe de casa. Longe de casa vai ser um projeto ambicioso, financeiramente muito desafiante, mas mais uma vez vamos contar com a generosidade de particulares e de empresas para podermos levar a cabo esta ampliação. Estamos muito presentes e vamos ter dois testemunhos nos sobreviventes, naquilo que internacionalmente se chamam os sobreviventes, nós cá adotámos a designação Barnabés, numa dada altura, que são a prova viva que a doença se pode vencer sem mazelas, com um futuro risonho, e temos aqui estas duas raparigas que são a prova mais evidente. Estamos presentes nas atividades lúdicas, e vou terminar para não ultrapassar o tempo que me tinha sido atribuído. Estamos presentes nos hospitais para estabelecermos parcerias, para ajudarmos os técnicos de saúde naquilo que pudermos e soubermos, mas também estamos, e isto talvez seja mais parecido com a expressão caderno reivindicativo, também estamos para levantar necessidades dos pais, necessidades dos jovens, das crianças, dos sobreviventes, das famílias, e fizemos um levantamento, e a doutora Maria da Cruz falará disso, e estamos presentes para, eu não gosto de usar a expressão defender os direitos, mas para lutar pelos interesses das pessoas que são confrontadas com esta realidade e cuja vida, numa primeira fase, é totalmente destruída. Pelo menos até estabilizarem, é totalmente destruída. E é isso que nós queremos fazer, é lutar pelos interesses dos pais. E agora vou passar a palavra à Mariana, que é uma sobrevivente e que vai dar o seu testemunho. Muito obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Mariana Cordeiro. Eu estive doente há cerca de 20 anos, já foi há bastante tempo. Eu tinha, na altura, tinha 5 anos. Lembro-me bastante bem de todo o processo. Sei que até agora já há várias alterações. No entanto, recordo-me, por exemplo, na escola ser um pouco complicada a adaptação, visto que eu praticamente os primeiros anos, o primeiro e o segundo ano, eu perdi. Mas neste momento já há uma escola no hospital, isso é bastante bom. Posso dizer também que, no meu caso, eu tive o privilégio de, na altura, a minha mãe trabalhar numa Caixa Geral de Depósitos, que proporcionou possibilidades que sei que as outras famílias não tinham na altura, como ela poder acompanhar-me durante todo o processo, porque eu tive aos 5 anos e recidivou cerca dos 6, 7, e todo o processo ela pôde acompanhar-me sem qualquer problema no processo do emprego. Sei que isso não é uma realidade para todos, ainda agora eu sei que não é, era bastante importante que os pais pudessem acompanhar os filhos sem terem o problema de perderem o emprego, que é muitos dos casos é isso que acontece. Neste momento eu estou completamente curado, trabalho, tenho uma vida completamente normal e faço voluntariado na Casa de Acreditar e estar aqui neste momento é fazer aquilo que eu sempre desejei com esta minha experiência, é passar força e fazer com que, aquilo que eu passei não ficasse indiferente e fosse capaz de mudar alguma coisa. E pronto.
Boa tarde, o meu nome é Teresa Brices. Vou pegar um bocadinho no que a Mariana acabou de dizer. O voluntariado, para nós, eu acho, é particularmente importante, porque acho que é a maneira mais saudável de exorcizar uma coisa como o cancro e transformá-la numa coisa que é útil e que é fundamentalmente boa, não para nós que já passámos, mas para outras pessoas que estão a passar por isso agora. A minha experiência é completamente diferente da Mariana. Eu tinha 16 anos quando fui diagnosticada, foi há 9 anos. Tive uma noção muito profunda de tudo o que me acontecia. 16 anos é uma idade complicada. E acho que uma das noções que eu mais tive é que um doente oncológico não fica doente sozinho. Quando eu fiquei doente, toda a minha família ficou doente, de uma maneira ou de outra. Eu vi o meu irmão em desespero por não ser um dador compatível para mim. Eu vi a minha mãe desistir do trabalho e vir viver comigo. Vi o meu pai que não via, que tinha de trabalhar, e então só o vi aos fins de semana. A minha família mudou-se toda para cá. Eu sou de Beja, não sou de Lisboa. Houve na altura, e tal como a Mariana disse, houve muitas coisas que já mudaram. Uma das coisas que eu sei que mudou, mas que na altura foi bastante, que eu me lembro com alguma injustiça, foi que a minha mãe é funcionária pública, ela é professora, e na altura deram-lhe uma licença de acompanhamento de 15 dias, que foi basicamente dizerem-lhe: olha, sua filha tem cancro, mas se ela tivesse uma amiga dali, tinha exatamente os mesmos dias. E a partir daí a minha mãe teve de meter atestados psiquiátricos uns atrás dos outros, teve de ir a juntas médicas, teve de fazer uma data de coisas que eu sei que ela não tinha nem vontade nem capacidade mental, porque já me tinha a mim. Mas queria dizer também outra coisa, que embora o meu percurso tenha sido bastante acidentado em termos de saúde, eu tive muita sorte. Tenho a sorte agora de ser acompanhada na consulta dos Duro, no IPO de Lisboa, que eu sei que não é uma consulta que é abrangida em todos os hospitais oncológicos do país, mas que basicamente me dá a mim uma segurança de que as coisas estão bem. Na minha primeira consulta dos duros é que eu soube efetivamente quais as sequelas que eu poderia ter ao longo da minha vida, que é algo que acho que é bastante fundamental para qualquer doente que tenha passado por uma experiência destas. E outra coisa que eu sei que tive muita sorte é o que eu chamo, tive uma mãe teimosa e tive boa vontade da minha escola, porque eu estava no décimo ano, perdi o primeiro, décimo primeiro, e a minha mãe foi à minha escola, fez fincapé com o diretor, e houve um professor de informática que disse: não, nós vamos arranjar aulas de videoconferência para a sua filha. E eu pude fazer o décimo primeiro ano praticamente todo a partir de casa. Eu acho que isso é fundamental, porque perder um ano é mau, perder dois é ainda pior, principalmente quando é sempre mau, mas naquela idade a pessoa vê os amigos e os amigos vão e nós ficamos, e é um bocado duro. E foi muito bom para mim, e eu tenho a noção que tive muita sorte de poder ter esta benesse de ter aulas em casa, e que sei que é uma realidade que provavelmente muito pouca gente na minha situação teve. Por isso acho que, apesar de ter sido muito mal, eu ainda saí beneficiada de alguma maneira. E agora, tal como a Mariana disse, também estou bem, estou completamente curada, estou a acabar o meu mestrado e para o ano terei concluído o meu curso. E acho que era isto que eu vos queria dizer.
Olá, boa tarde. Chamo-me Sofia, venho de Viana do Castelo. Obrigada por me ouvirem. Venho partilhar a minha história. Não trouxe a minha filhota, mas sou mãe de uma menina oncológica. Em 2011 foi-lhe diagnosticado um tumor cerebral. Tudo começou com uma aventura de, no hospital em Viana do Castelo, o distrital. Fomos transferidos para o São João, no Porto. Tivemos perdidos, eu, o pai, ela estava sempre muito bem, porque era assintomático, não havia nada. A minha filha só ingeria muitos líquidos, muita água. Portanto, foi o único sintoma que a doença nos deu. Quando chegamos ao São João, as dúvidas eram muitas, os médicos não nos conseguiam dar certezas, o mundo parou, as despesas dispararam, vivemos num hotel durante quase 3 semanas, pertinho do São João, para nos podermos revezar. Nessa altura já estávamos a 40 quilómetros, mas não aguentávamos as noites com a Mara. Estávamos numa enfermaria que partilhávamos com crianças acidentadas, com tudo, portanto era o pai durante a noite e a mãe a fazer a vez durante o dia. A nossa vida parou. Através de um amigo, desafiou-nos a virmos pedir uma segunda opinião a Lisboa. Com a ajuda da pediatra, com todos os amigos e disponibilidade, meti-me num comboio e vim cá embaixo ter uma consulta com o professor Lobo Antunes. Mostrei-lhe todo o processo que consegui, todos os elementos que consegui, e as palavras dele foi: minha filha, não percebo o que estão a fazer no Norte, por favor, traz-me esta criança para o Santa Maria. Não sei porquê, não consigo, foi algo que me transmitiu uma calma. Eu tinha a certeza que tinha que trazer a minha filha para Lisboa. Foi a pessoa que me falou nos olhos, que me explicou que era grave, mas que íamos a tempo, sem saber o diagnóstico, só com as imagens de uma ressonância. Cheguei ao Santa Maria, foi-lhe feito um diagnóstico. Antes disso, agora precipitei-me um bocadinho, mas foi o eu chegar ao Porto e pedir para falarem com o professor Lobo Antunes, cá embaixo, ou seja, partilharem, terem essa noção, porque eu não sabia do que é que estava a falar, certo? Até ali era amigdalite e bronquiolite, era o máximo que eu conhecia. De repente vejo-me com médicos, com especialistas que eu nunca tinha lidado, nem imaginaria nunca que iria ter que lidar. Foi-me recusado a transferência da Mara para o Santa Maria, longe de mim saber quais eram os meus direitos, certo? Longe de mim saber que eu podia articular, que eu podia escolher o hospital para tratar a minha filha, para ela ser operada. Portanto, era tudo um desafio, tudo a puxar. Decidimos assinar uma alta de pais. A Mara entrou no carro, metemos a nossa vida toda num carro e viemos para Lisboa. Perdão. Viemos mais uma vez dar cabo das nossas economias e passamos todo o período da cirurgia no Santa Maria a viver num hotel. Não sabíamos que existiam associações, nunca nos foram apresentadas, nunca tivemos uma assistente social que se dirigisse a nós e quisesse realmente perceber em que circunstâncias é que nós estávamos. Eu estava desempregada, o pai faltava ao trabalho e, portanto, conseguimos sobreviver num hotel. No dia em que tivemos a certeza por anatomia patológica que o tumor era maligno e que iria precisar de quimioterapia e radioterapia, no mesmo dia fomos recebidos no IPO de Lisboa. Já arrebentamos pelas costuras, portanto eu decidi que iria com a menina para o lar que existe no IPO de Lisboa e, portanto, o pai regressaria a casa, que não havia mais condições. Nesta fase ainda nada estava decidido, portanto o protocolo queria ser aplicado. Hoje sei isto, não é? Na altura não sabia o que é que se iria fazer, o que é que seria, quais eram a combinação de drogas que iam ser possíveis fazer, portanto qual era a probabilidade dela sobreviver à doença. Eu não sabia absolutamente nada, portanto foi tudo uma caminhada de meses em que hoje me permito falar desta maneira e estou muito longe de saber de tudo. Entretanto, quando fui à assistente social no IPO e lhe pedir alojamento no lar, ela apresentou-me a acreditar e, portanto, foi só atravessar a rua. Atravessamos a rua com a minha filhota pela mão e uma senhora recebeu-nos muito bem, a Dona Isabel, apresentou-nos logo a casa e eu olhei para as condições, fiquei maravilhada, simplesmente, tipo, uma luz fez naquela minha caminhada. Vi muitos meninos, como temos ali, sorridentes, apesar de tudo. Ajudou-me a preparar a minha filha. Na mesma hora, o pai da Mara foi buscar toda a bagagem, tipo um bocadinho nómadas, e instalámos-nos na Acreditar. Tivemos direito a um quarto de uma família, tivemos direito a uma sala para brincar, tivemos direito a partilhar experiências, a aprender com outras mães. Tudo aquilo que eu sei, além dos médicos maturarem, além das minhas dúvidas, além de tudo o que nos possam ajudar, existem limites também. E, portanto, foi a partilha com outros pais que eu aprendi aquilo que eu tinha direito, aquilo que eu podia aprender, aquilo que eu podia fazer, pedir para a Mara, exigir. E aí sim, depois de acalmar e depois de perceber como é que isto tudo funcionava, aí sim consegui então tratar dos direitos da minha filha. Estava desempregada em Viana do Castelo, certo? Tinha que fazer apresentações quinzenais na junta de freguesia, tive que meter uma baixa e eu não podia ir a Viana, ao meu médico de família, para meter uma baixa por assistência à minha filha. Então, teve que a minha sogra ir pedir o favor ao centro de saúde de acreditarem em nós, enviei toda a documentação que foi possível naquela altura, que ainda não era muito porque não havia um diagnóstico correto, não havia um protocolo ainda a aplicar e, portanto, por linhas e travessas tentei que se fosse renovada a minha baixa e, portanto, não estivesse em falta com o meu subsídio de desemprego. Tanta falta me fazia e não chegava cá em baixo em Lisboa, tendo em conta que tínhamos uma casa lá em cima para pagar as despesas, a luz, a água, isso tudo continuava a circular e as necessidades da menina cá em baixo tinham que ser garantidas, desde a alimentação, desde o vestuário e até mesmo comprar um brinquedo foi posto em causa. Entretanto, a Mara está bem, não está cá hoje porque está em aulas, não faltou às aulas, certo? Ela está ótima, tem progredido imenso, estamos com 5 anos depois do tratamento. A Mara ingressou no 6º ano, logo no 1º ano, muito feliz por ela ter conseguido chegar ao 1º ano da escolinha. A verdade foi se deparar novamente com a mesma situação. Como não se vê, não é uma criança invisual, não é uma criança que tenha qualquer problema de mobilidade física, a não ser pela ausência do cabelo, nós não conseguimos ver absolutamente nada. A professora de apoio que lhe foi atribuída só pela inscrição dela e por ela ter uma doença oncológica, rapidamente lhe foi retirada porque encontraram meninos com dificuldades a nível de aprendizagens, que segundo eles, piores do que a Mara. Foi-lhe retirado o apoio no 1º e 2º ano. Toda a avaliação neuropsicológica que a Mara precisou pelos efeitos nefastos, principalmente da radioterapia, foi paga pelos pais. Todos os professores que a Mara tem neste momento têm 2 horas de apoio na escola, fora isso trabalha em casa com mais 2 professores. São 180 € que eu tenho de disponibilizar por mês para que ela garanta todo o trabalho, tudo aquilo que ela ainda pode desenvolver, ficar melhor e possa não deixar que a doença lhe roube tudo, certo? Que acompanhe o resto dos meninos. A verdade é que o 1º ano é muito difícil, o 2º muito difícil, a partir do 3º essa evolução, esse trabalho, esse investimento que temos feito tem-se notado, com a ajuda de todos. Passaram 5 anos e 4 meses, estou cá hoje com a Acreditar, estive cá 8 dias com a Mara para fazer uma ressonância, está tudo bem, o alojamento foi no Acreditar, cada vez, a única vez, aliás, que me aconteceu de não ter alojamento porque a casa estava esgotada, paguei 80 € por uma noite. Em 24 horas consigo gastar 300 € entre ir, vir, dar de comer à minha filha, coisinhas simples e apanhar um táxi para me deslocar se for de noite, por causa da segurança dela e para tudo ser muito rápido, para ela chegar a tempo de não faltar mais um dia à escola. Obrigada por me ouvirem.
Obrigada. Nós não acreditar com toda esta, tendo este conhecimento dos pais que vamos acompanhando, dos jovens com quem vamos estando também, fomos sentindo e temos ido sentir que existem uma série de problemas que têm sido resolvidos, mas há muitos que ainda subsistem. Com base nisso, nós fizemos um trabalho de reflexão que foi feito com pais e com técnicos dos vários hospitais com quem nós colaboramos e com quem temos uma excelente relação, com vários contributos, conseguimos elaborar um questionário para aplicar aos pais. Nós fizemos esse questionário, tivemos 419 respostas, e com base nessas respostas chegámos a alguns resultados que eu vou dizer muito, muito brevemente para não vos roubar muito tempo. Maioritariamente, a nível de rendimento e indo ao encontro do que a Sofia nos estava a dizer, em média os pais dizem-nos que têm um acréscimo de despesa em termos médios que vai na ordem dos 254 €. Dizem-nos também que têm perda de receita que está estimada em termos médios também na ordem dos 285 €. Se nós fizermos contas, quer dizer que cada uma destas famílias em média terá disponível menos 539 €. Nós fizemos uma comparação, só para vos dar uma ideia, foi feito um estudo deste tipo em Inglaterra, não há muito tempo, e chegou-se à conclusão que a perda era mais ou menos equivalente à nossa, andava na ordem das 600 libras, tanto também com uma taxa de resposta bastante boa, como com o que nós podemos ver. Se nós compararmos o tipo de rendimento que existe em Inglaterra e o tipo de rendimento que nós temos em Portugal, em termos médios poderão ver o impacto que isto tem na vida destas famílias, e que foi aqui, penso eu, bastante bem evidenciado pela Sofia. Estas famílias, portanto, têm apoios, existem alguns apoios, eu vou enumerar só para vos dar a noção de um aspecto. Nós temos 53% de famílias que têm bonificação de deficiência a crianças e jovens até aos 24 anos, 33,9% têm subsídio de assistência à terceira pessoa, 14% têm apoio em transportes, 14,6% não têm nenhum apoio e 35,1% têm um apoio de uma organização não governamental. Eu enumero estes apoios para salientar algo que eu ia falar no final, mas que aproveito e falo já, que é o seguinte: a maior parte destas famílias vê-se completamente perdida na terminologia e no tipo de apoios a que tem que recorrer. Um apelo que eu posso fazer, eu penso que estou no sítio certo, é que se existe Simplex para tanta coisa, a vida destas famílias ficava tão mais facilitada se elas pudessem recorrer a uma pessoa, a um local. Para facilitar estas situações, obviamente que todas as técnicas de serviço social que estão nos hospitais dão uma ajuda, mas mesmo assim elas não conseguem fazer milagres, porque a terminologia é tão difícil até de transmitir aos pais. Imaginem o que é uma mãe na situação da Sofia, que sai de Viana do Castelo e que tem que enfrentar de repente não só todas as questões da doença, mas todo este jargão e toda a quantidade de impressos que tem que preencher, etc, etc. Por exemplo, o Hospital de São João, no Porto, tem um departamento, digamos assim, da Segurança Social, que está dentro do hospital e que ajuda e que facilita a vida aos doentes. Nós não conhecemos outros hospitais na oncologia pediátrica onde isso exista, e se não puder haver Simplex, pelo menos que ele vá às pessoas, que este serviço possa ir às pessoas de modo a facilitar a vida delas. Outro aspecto importante que as famílias salientaram, e agora já não tanto na área do rendimento, foi a questão do apoio escolar. 63,5% das crianças disseram que não tinham beneficiado de qualquer apoio escolar. Se nós pensarmos no impacto que tem a doença na vida destas crianças e destes jovens, podem imaginar o que é que isso significa em termos do seu aproveitamento escolar e, portanto, dos cidadãos que nós vamos ter, que serão cada vez mais sobreviventes, mas que vão ter, obviamente, este atraso, estas marcas na vida deles. Relativamente ao apoio psicológico, existiram 40,8% destas famílias que disseram que gostariam de ter tido apoio psicológico. Outra questão que foi salientada foi que, e esta por uma grande maioria de famílias, 87,8%, foi o direito ao segundo cuidador. O direito ao segundo cuidador é a possibilidade de terem o pai presente quando a mãe é a primeira cuidadora, obviamente, pelo menos em alturas muito críticas, como é, por exemplo, a fase do diagnóstico, ou quando há agudização da doença, ou, por exemplo, numa fase terminal. E nós achamos que isso é fundamental e esse direito não está garantido e os pais sentem muito essa necessidade e dizem-nos isso todos os dias. As técnicas de serviço social reiteram também esta necessidade. Com base neste questionário e também nos trabalhos que nós fomos desenvolvendo com pais e com os técnicos, nós temos algumas propostas. Não sabemos como é que se resolvem exatamente, mas temos algumas propostas que eu gostaria de enumerar. Desde logo, por exemplo, que as licenças de acompanhamento aos filhos com doença oncológica fossem uniformizadas. Nós temos vários regimes laborais e vemos pais que têm, uns têm mais disponibilidade, outros têm menos disponibilidade. No entanto, todos eles têm um filho com cancro. Portanto, todos eles deveriam ter exatamente o mesmo direito de os poder acompanhar. E deviam poder acompanhá-los sem que isso tivesse implicações na progressão de carreiras, sem que isso implicasse problemas nas suas perdas de antiguidade. Eu sei que isso às vezes é complexo, sei que estou a falar de questões complexas, mas isto deveria ser um direito de que nenhum pai deveria ter de prescindir. A outra coisa que eu acho que é extraordinariamente importante, ou que nós achamos, é a possibilidade de prorrogação das licenças além dos 4 anos. Normalmente, os 4 anos até são suficientes. Eu tenho aqui ao meu lado a doutora Filomena, que é diretora de Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, e que me poderá dizer, ou que vos poderá dizer depois, enquanto que há muitos casos que, apesar de normalmente ser suficiente, que há muitos casos em que os meninos, os jovens, estão doentes mais tempo, há uma recidiva, etc. E nesses casos temos um limite legal de 4 anos e esse limite legal tem que ser ultrapassado desde que a criança ou desde que o jovem precise do seu pai ou da sua mãe. Já vos falei da questão dos ambos os pais, portanto, poderem em fases críticas, portanto, não vou repetir. Deve existir o direito a baixas de assistência à família para assistir os irmãos. Portanto, nós temos uma criança doente durante muito tempo, mas ele tem irmãos e os irmãos também têm direito à assistência dos seus pais. Nós achamos que deveriam existir regimes a nível laboral que permitissem a flexibilização do trabalho para estes pais e que isto deveria ser algo, deveria ser um direito. Do nosso ponto de vista, esta seria a forma de garantir que as pessoas não perdiam a sua ligação ao trabalho. Estas pessoas não estão fora do trabalho porque querem. Hoje em dia, estar fora do mundo do trabalho, completamente fora, tem as consequências que todos nós sabemos que têm. E, portanto, as pessoas poderem manter qualquer forma de continuar a trabalhar, a tempo parcial, com redução de horário, qualquer uma dessas situações era extraordinariamente importante para alguns destes pais poderem manter uma ligação ao trabalho e, em simultâneo, poderem continuar a dar assistência aos seus filhos. Relativamente à questão que nós falámos da perda de rendimento e também do acréscimo de despesas, e nós temos contabilizado o que é que leva a esta perda de rendimento e o que é que leva ao aumento de despesas, nós achamos que o subsídio de acompanhamento, que acompanha, portanto, a licença, deveria ser 100% da remuneração de referência. Nós temos situações em que, quando é o próprio doente oncológico, tem uma percentagem, quando é um pai que está a acompanhar um filho, tem uma percentagem diferente, que logo aí há uma diferença que nós não entendemos completamente, mas nós achamos que uma forma de colmatar isso seria garantir a todos estes 100% da remuneração de referência. Achamos que deve haver subsídio de alojamento quando as pessoas não têm um alojamento, como é o caso, nós podemos, facultamos na Acreditar, com todo o mais que podemos, obviamente, as nossas casas têm, porém, capacidade limitada e muitas vezes estamos com listas de espera e nesses casos nós entendemos que as pessoas deveriam ter um subsídio para ter um alojamento digno para crianças e jovens que estão doentes e que têm o seu sistema imunitário comprometido e, portanto, merecem um local com dignidade. Uma das coisas que nós também salientamos, e já é uma velha guerra nossa, é que as pessoas tenham algum subsídio de transporte. A maior parte destas, 67% das famílias, disseram-nos neste questionário que usavam o seu carro próprio. E não o usam por uma questão de capricho. O usam porque muitas vezes os filhos não estão em condições de viajar em transportes públicos ou não podem sequer viajar em transportes públicos. E, portanto, nós entendemos que esta é uma questão que provavelmente em termos orçamentais gerais não terá grande significado, até porque felizmente para nós não estamos a falar de números muito grandes, nós estamos a falar de 400 novos casos por ano, infelizmente a subir, não é? A uma taxa de 1% ao ano, é? Em média, mas de qualquer forma achamos que é importante. A outra questão prende-se com os produtos que, isto é uma designação técnica de apoio, no fundo são as próteses, as cadeiras de rodas, etc. Nós achamos que eles devem ser concedidos gratuita e universalmente e não devem depender do grau de incapacidade. Neste momento dependem do grau de incapacidade. E aqui existe uma questão que eu chamo a atenção, é que a forma como eles são atribuídos depende muitas vezes de sítio para sítio no nosso país. Eu não sei porquê, mas sei é que há crianças que estão à espera de uma prótese muito tempo. Uma criança que esteja à espera de uma prótese, por exemplo, de um braço articulado, durante muito tempo, isto só serve para a deprimir ainda mais e para lhe criar estigmas que se calhar nós poderíamos evitar. Portanto, o facto de nós conseguirmos isto num hospital em Lisboa muito depressa, peço desculpa, estou a dar um exemplo, ou em Coimbra muito devagar, não é bom seguramente para todas as crianças que estão no hospital. Isto são realidades que nós, com as quais nós nos confrontamos. Outra questão que foi salientada pelos pais e por todos os técnicos com quem nós falámos tem a ver com o período chamado período de nojo, quando há a morte de um filho. Nós entendemos que o mínimo, do nosso ponto de vista, o mínimo aceitável seriam 30 dias. Neste momento são 5 dias, salvo erro, e nós achamos que 30, para já não ir um pouco mais longe, nós falámos com alguns técnicos que nos falam em 60 dias, à semelhança com outras legislações europeias, como é o caso em França, mas pelo menos que os 30 dias nós achamos que é o mínimo aceitável para estes pais. Relativamente aos subsídios de funeral, nós entendemos que eles devem depender da distância. A maior parte destas famílias tem que se deslocar, como nós já vimos. Existem centros de referência para a oncologia pediátrica no Porto, Coimbra e Lisboa. E, portanto, isso significa que há muitas crianças e muitos jovens que morrem muito longe das suas casas e têm uma longa distância a percorrer. Relativamente às consultas dos serviços de psicologia, nós entendemos que num período de 15 a 30 dias após o diagnóstico, todas as famílias deveriam poder, se assim o quiserem, obviamente, poder recorrer aos serviços de psicologia. Para terminar esta parte, porque eu ainda tenho mais duas, peço imensa desculpa pelo tempo que estou a tomar, nós entendemos que todas as deslocações para tratamentos no estrangeiro devem ser comparticipadas, desde que existe a indicação do oncologista, como são na maior parte dos casos. Nós atendemos, mais uma vez aqui, deve haver uniformização da prática de todos os hospitais, a esse respeito, é uma chamada de atenção. E, para além disso, deve haver comparticipação nas viagens ao estrangeiro do doente e do pai e da mãe, quando são dos cuidadores, normalmente será o pai e a mãe. Relativamente às questões, portanto, eu dividi isto em três partes. Esta seria a parte mais social e laboral. Temos a parte da escolaridade e depois a parte da saúde. Relativamente à parte da escolaridade, eu antes de enumerar aquilo que tenho aqui, que não é muito, eu diria que na maior parte dos casos da escolaridade, a legislação até existe. muitas vezes o que acontece é que é necessário que a prática corresponda àquilo que está legislado. É necessário que exista uniformização de critérios por parte das escolas e dos agrupamentos escolares. É necessário que existam recomendações que vão nesse sentido, de forma a que nós não tenhamos uma menina de Viana do Castelo com um determinado tipo de tratamento e outra de Beja com um tipo de tratamento completamente diferente, quando a legislação é a mesma, o país é o mesmo e é pequeno. Portanto, nós achamos que deve haver condições especiais de avaliação e de frequência. Achamos que o apoio educativo deve ser individual e ao domicílio, sempre que necessário, obviamente, que deve haver adaptação curricular, que os equipamentos especiais de compensação devem aparecer em tempo útil. Já me aconteceu estar a pedir um equipamento para uma menina para quem era absolutamente fundamental, sentir que era parte da escola na fase final da sua vida e o equipamento ser disponibilizado 6 meses depois, quando já não era necessário. E portanto, isto é, parece uma coisa pequenina, mas é extraordinariamente importante. Relativamente aos professores no hospital, que nós achamos que são importantes, sobretudo para os níveis a partir do 5º ano de escolaridade, normalmente são poucos, têm muitas disciplinas e têm que cobrir desde o 5º até o 12º ano. O IPO de Lisboa tem 3 professores, e portanto normalmente é escasso para poderem fazer o acompanhamento que deveriam. A questão dos professores ao domicílio, que eu acho que é fundamental. Nós na Acreditar temos um projeto Aprender Mais, que é feito com professores voluntários, mas que não chega às necessidades, e portanto nós achamos que isso deveria ser garantido. E uma comunicação muito efetiva entre as unidades de saúde e as escolas, que nós achamos que é fundamental essa boa articulação. Chegando à...
Faz favor. Peço desculpa, sou Filomena Pereira, diretora da Oncologia Pediátrica aqui em Lisboa. Em relação à escola, há um aspecto que é extremamente importante. Embora os professores sejam 3, a grande limitação, muitas vezes, da continuidade da escolaridade à distância nas crianças, não tem a ver com os professores que temos, mas com a falta de equipamentos das escolas de origem das crianças. É que, de facto, há escolas que têm capacidade de resposta e há escolas que não têm capacidade de resposta. No fundo, os miúdos podem acompanhar as suas aulas, mas a escola de origem da criança tem que ter também equipamento disponível, senão não há comunicação possível. Era só essa nota, peço desculpa.
Obrigada. Eu esqueci desse aspecto que é extraordinariamente importante. Nós na Acreditar temos ajudado com algum desse equipamento. Há uma empresa que nos facultava 5 equipamentos por ano, mas é todo insuficiente relativamente às necessidades e, portanto, esta chega, eu acho que é extraordinariamente importante para que um direito que está garantido possa ser um direito que efetivamente que seja efetivo. Na área da saúde, aquilo que nós temos detectado como principais questões são que pelo menos todas as crianças e jovens até aos 18 anos estejam em aulas pediátricas. Nós achamos que isso é fundamental por todo o acompanhamento e excelência que têm as aulas pediátricas. Quando isto estiver garantido, provavelmente nós vamos passar à fase seguinte, que é pedir que dos serviços de pediatria possam ser estendidos até aos 24 anos. Mas isso é uma fase seguinte. Começo por aquilo que é mais básico, que é essa primeira garantia, e se calhar daqui a um ano nós vimos cá falar da outra questão, que é muito importante. Em termos internacionais, é uma faixa etária que está a ser olhada como tendo características e necessidades muito próprias mas talvez daqui a um ano, quando nós tivermos garantido que, de facto, até aos 18 anos, estão todos na pediatria. A questão que, não sei se foi a Teresa, se foi a Teresa falou, da consulta dos sobreviventes. A consulta dos sobreviventes, que aqui no IPO de Lisboa é garantida a todos, é extraordinariamente importante para que estes jovens possam fazer o acompanhamento da sua saúde, agora já não da sua doença, mas da sua saúde, ao longo da sua vida, e que vão fazendo todos os check-ups que são necessários, que tenham o devido acompanhamento. Nós, durante muito tempo, preocupámos-nos que as pessoas sobrevivessem. As pessoas agora sobrevivem, mas têm que sobreviver com qualidade. Cada vez sobrevivem mais, felizmente são cada vez mais, mas têm que sobreviver com qualidade. Nos outros hospitais, essa consulta não existe. Do nosso ponto de vista, é fundamental. Uma outra questão que eu acho que está ligada com esta e que nós achamos importante é que cada um dos sobreviventes tenha um passaporte oncológico. O que é o passaporte oncológico? É, no fundo, que cada doente tenha o registro dos tratamentos que fez, das consequências potenciais que têm os tratamentos que fez, dos check-ups que deve fazer ao longo da vida. Num mundo cada vez mais global, a Teresa, que está aqui hoje, pode estar na China amanhã, e era importante que o médico chinês tivesse a informação que permita seguir a saúde da Teresa. E, portanto, nós achamos que isto é importante. Isto já está, neste momento, implementado em alguns países da Europa. Eu sei que isto tem muitas dificuldades, sobretudo uma questão que eu falarei a seguir, mas nós achamos que é importante. Achamos importante que o registro oncológico pediátrico seja único e seja compatível com todas as codificações internacionais. Mas, relativamente a estes dois aspectos, achamos que os hospitais têm que ter mais pessoal para tornar isto viável. Uma das coisas que nós temos falado com todos os hospitais é que eles precisam de ter gente para tornar efetivos este tipo de registros.
Já existe.
O quê? Diga.
Que existe.
Tornar efetivo, mas que é preciso ter pessoal e ter pessoal qualificado para fazer todo este trabalho. Achamos que deve haver cada vez maior participação em ensaios clínicos. Achamos que com todo o conhecimento que existe neste momento sobre a dor, não é admissível que existam crianças ou jovens que tenham que ter dor, e também não achamos admissível, por maioria de razão, que existam crianças e jovens que tenham que morrer com dor, com os pais a assistir a isso. Nós achamos que, com tudo aquilo que existe hoje, isto é inadmissível e, infelizmente, ainda acontece. E, portanto, nós queremos que isto seja tornado uma realidade e que isto não continue a acontecer. Achamos que os cuidados de fim de vida devem chegar à pediatria, nomeadamente à pediatria oncológica, com qualidade. E pronto, basicamente, houve uma questão que eu tenho aqui, uma nota que me esqueci de mencionar há bocado, tem a ver com os suplementos alimentares. A maior parte, desde que eles sejam receitados pelo oncologista, nós achamos que eles devem ser comparticipados, e neste momento são uma das fontes dos encargos dos pais, quando eles dizem que têm mais encargos. Eu agradeço imenso a paciência que tiveram a ouvir-me numa longa lista, mas são estes os problemas com que estas famílias se confrontam, e que eu sei que, se a sociedade se unir toda, nós conseguimos seguramente ultrapassá-los. Muito obrigada. Não sei se, eu peço desculpa, não sei se alguém tiver alguma questão, nós estamos obviamente disponíveis todos para responder às questões que tenham.
Muito obrigada. Resta-me agradecer muito a vossa vinda aqui. Eu penso que, quer os depoimentos, que foram muito impressivos, como não podia deixar de ser, e que nos fazem refletir muito no pequeno egoísmo do nosso, do nosso dia-a-dia. Às vezes é tão fácil, em vez de pensar mudar o mundo, pensar mudar a vida da pessoa que está ao lado, não é? Tenho a agradecer-vos isso, por outro lado tenho a agradecer este caderno, porque não chamar-lhe reivindicativo, não penso que isso tenha qualquer conotação negativa, nem penso que ninguém que esteja à volta desta mesa veja nisso uma conotação negativa. Por mim, muitíssimo obrigada por terem estado aqui, nós é que devemos, volto a enfatizar, agradecer-vos, mas não é só agradecer-vos por estarem aqui, é agradecer-vos também todo o trabalho que diariamente fazem e o resultado desse trabalho, com desfecho, às vezes mais feliz, outras menos feliz, mas que é o desfecho possível, e para isso é preciso ter muita força, muita tenacidade e, portanto, são dignos e credores da nossa admiração. Pessoalmente, depois gostaria de trocar uma ou outra impressão, mas isso é a título pessoal, não é de maneira nenhuma a título político. Bem-ajam, muitíssimo obrigada, muito obrigada por nos terem distribuído. Eu preparava-me para pedir exatamente o documento quando ele nos foi distribuído. Bem-ajam. Bem-ajam aos que testemunham, bem-ajam aos que interagem, bem-ajam aos que fazem. Obrigados.
Não sei se eu quero só dizer uma coisa. Eu ia só dar uma... Gostava só de dar uma palavra primeiro à Teresa e à Mariana pela cruzada em que permanecem. Acho que é muito importante a vossa presença, dando um testemunho vivo, a sensibilizar aquilo que é o papel de acreditar e aquilo que é a vida difícil de muitos meninos e meninas. E queria também dar uma palavra a acreditar. Eu sou do distrito de Coimbra e dizer apenas o seguinte, que conheci a acreditar há uns anos, nunca tive nenhum contacto ou necessidade pessoal, felizmente, graças a Deus, mas conheci pelo envolvimento da sociedade que foi conseguido para construir a casa. E eu acho que esse é um aspecto muito importante de acreditar. De facto, as pessoas no terreno conseguiram criar as campanhas mais imaginativas. Não sei o que é que isso representou em termos financeiros proporcionalmente. Mas foi um movimento que não me recordo nenhum assim na construção da Casa de Acreditar. Eu acho que essa é uma forma, de facto, com o envolvimento da sociedade civil, independentemente, naturalmente, da importância e da responsabilidade que os políticos têm, mas acho que é fundamental para a sensibilização dos problemas dos meninos e das meninas e das famílias e da sociedade que passa por esta dificuldade. Muito obrigada.
Boa tarde, o meu nome é Filipe Anacoreta Correia, eu sou deputado do CDS-PP, juntamente aqui com as minhas colegas. Queria agradecer não só as intervenções que aqui fizeram, mas também todo o trabalho e a presença que têm, que aqui também foi testemunhada, numa altura decisiva. Eu desafiei a minha sobrinha para estar aqui presente, não tinha bem a noção que tipo de sessão seria, mas achei que ela iria gostar de estar na Assembleia da República e, portanto, foi um pretexto e ela correspondeu. São testemunhos de força, como este que a minha sobrinha me transmite, e que, de facto, são decisivos. Dizia a Teresa que ninguém fica com... doente, com cancro, sozinho, não é? Que as famílias são arrastadas e, naturalmente, que nós, como políticos, temos que sentir também que essa força da família tem que ser alargada e é alargada, por exemplo, a instituições como a Acreditar. Testemunhamos também que é alargada a profissionais e temos esse testemunho bem próximo também de todo o pessoal, por exemplo, aqui no IPO de Lisboa, que tenho conhecido, e também deve ser, também, e é, aos políticos, independentemente dos partidos e às instituições nacionais, embora isso possa muitas vezes não ser percepcionado, não é? Trouxeram aqui um conjunto de propostas e naturalmente que eu, por exemplo, gostava um dia se um dia mandasse, gostava que isto fosse tudo possível, e portanto é essa, creio eu, a expectativa de todos nós. Nós gostávamos de mandar e tornar isto tudo possível. Claro, nós somos deputados e temos o poder de propor, temos o poder e a responsabilidade de dar respostas a isso. Eu sou deputado na Comissão da Segurança Social e do Trabalho e algumas das questões que aqui foram trazidas muito concretas sobre a questão laboral, sobre as questões das licenças parentais, são questões que têm vindo a ser trazidas e em relação às quais nós realmente temos que dar uma resposta, sendo certo que o problema que hoje aqui nos é trazido a propósito de uma doença é aplicado e é invocável também a propósito de muitas outras doenças e de muitas outras situações. É uma realidade muito mais transversal, infelizmente, e portanto o impacto e o tipo de respostas que exige obriga naturalmente também a uma ponderação de tudo o que está em causa. E isso é que, por vezes, torna toda essa ponderação um processo mais complexo e mais difícil. Queria só dizer, que para terminar, que estas coisas são como são, mas dar-lhes conta que o facto de estarem aqui apenas presentes dois partidos, espero eu que não seja um motivo de desinteresse por parte dos outros, o que no caso concreto, se fosse verdade, seria muito frustrante, porque eles, na verdade, têm o poder neste momento de aprovar ou não qualquer medida. Queria dar esta nota de esperança, que não seja desinteresse, e dar conta que realmente isto calhou num calendário que é um calendário que, do ponto de vista político, é péssimo. Provavelmente não têm consciência disso, mas neste momento estamos numa altura de eleições e há muitos candidatos que, até nos termos da lei, estão em campanha, e portanto a nossa expectativa é que seja essa a razão de não estarem aqui todos os partidos presentes. Eles, que normalmente são mais sensíveis a cadernos reivindicativos, é certo que normalmente é uma linguagem mais sindical, mas essa também pode ser uma alternativa de linguagem para sensibilizar outros quadrantes políticos. Mais uma vez, muito obrigado.